Bem, hoje nós estamos aqui também nesta onda de reação, não contra este marasmo, esta inércia em que a humanidade se encontra. Nós estamos também com aqueles nossos compromissos que fizemos antes de encarnar. Dizem os instrutores que todos os que estão no caminho e que estão encarnados nesta época tomaram um compromisso antes de encarnar. Mas é que quando entram na linha encarnatória, quando vão entrando na encarnação, vão esquecendo do compromisso que firmaram. Então aqui nós teremos que recapitular um pouco alguns desses compromissos que todos nós que estamos no caminho fizemos. Todos. Estando no caminho, estando encarnado no dia de hoje, todos nós nos comprometemos a estas coisas. Mas com as influências do ambiente, com as influências da hereditariedade, de tudo isso que acontece depois que a gente vê que vai encarnar, não? Que você está lá em cima, está se preparando inclusive para a encarnação, mas depois quando você entra na encarnação, você entra numa série de coisas que te fazem esquecer, inclusive o que você veio fazer aqui. Isso acontece normalmente. O indivíduo encarnou e esqueceu o que veio fazer. Na descida ele esqueceu. Então, o estudo desses compromissos que nós tomamos com aquilo que é chamado de Irmandade Branca. Irmandade Branca são aquelas consciências que regem o universo. Consciências positivas que regem o universo. Chama-se Irmandade Branca. E nós, se antes de encarnar assumimos um compromisso, assumimos com o plano evolutivo, assumimos com essa Irmandade Branca. E aqui a gente teria que ver, pelo menos, alguns deles, porque esses compromissos são dezenas, mas a gente pode ver alguns deles para que a gente sinta um pouco a nossa necessidade de despertar. Porque quando chegarem os momentos difíceis, que serão difíceis para todos, quando chegar esses momentos, nós teremos que estar mais despertos. E não neste sono inerte em que vivemos. Porque ali talvez não dê tempo de acordar e nem de se reencontrar. O primeiro compromisso que parece que nós todos tomamos, segundo a hierarquia, é de nos dedicarmos ao nosso despertar. Quem é que se dedica ao próprio despertar? Nós nos dedicamos a todas as coisas deste mundo, menos ao próprio despertar, ao próprio despertar como alma, ao próprio despertar como ser. E os nossos corpos padecem disto. Porque se você encarnou com o propósito de cuidar do seu despertar, e desde que você encarnou, você foi colocado nessa educação que está aí, e à medida que foi crescendo, você foi adormecendo, você foi sendo adormecido, porque estas forças querem te formatar para entrar nessa civilização que está aí. E você, a uma certa altura, esqueceu que você decidiu despertar nesta encarnação. E esse trabalho, diante desses compromissos, serve para nos lembrar disto. Então, decidir-se pelo caminho do despertar nunca é tarde. Porque se você até agora só tratou de dormir, agora você se lembre que você se comprometeu a despertar cada vez mais. Então comece agora. Um outro, consolidar a unidade entre os seres internos. Isto é, se você é consciente de que é um ser interno e que isto que aparece aqui fora é uma ilusão, é uma coisa... Porque você é aquele ser interno que está lá dentro. E nós nos comprometemos, antes de encarnar, que nós íamos consolidar as nossas relações entre seres internos. Isso foi um compromisso que nós tomamos. Todos aqueles que têm consciência de que têm um ser interior e que ele não é aquilo que ele aparenta, o que ele aparenta é uma aparência, ele é um ser interior, esse que sabe disso, ele tomou o compromisso antes de encarnar a procurar contato com o ser interior do outro e não ficar resvalando nesse nível de personalidade. Isso é um compromisso que nós assumimos de olhar o outro como um ser interno, até que esses dois seres internos comecem a ter consciência de si mesmos e comecem a trabalhar juntos e comecem a fazer algo útil ao plano evolutivo. Porque só o ser interior sabe o que é útil ao plano evolutivo. A nossa personalidade não sabe o que é evolutivo e o que não é. Tanto assim que vive a involução sem perceber. Então, nós temos que nos lembrar que somos ser interno. Nós tomamos esse compromisso. E tomamos o compromisso de ver o ser interno no outro. Para nos ligarmos nesse nível. E não nos ligarmos no nível em que todo mundo se liga. Porque se nós não nos ligamos com os nossos seres internos, e se entre os seres internos não convivem, nós não podemos estar no caminho correto. Não tem como estar no caminho correto. Porque o ser externo, a personalidade, o ego, é um produto também de hereditariedade, condicionado a tanta coisa. Um outro compromisso que nós todos tomamos antes de encarnar é de abrir as portas para o futuro cósmico. Isso foi um compromisso nosso para encarnar nesta época. Veja como somos esquecidos e quantas coisas aconteceram conosco na descida para a encarnação. Então, abrir as portas para o futuro cósmico. E nós nos perdemos tanto que pensamos no nosso futuro aqui. Pensamos no nosso futuro neste mundo. E nos ocupamos como cegos com o nosso futuro neste mundo. Este mundo não tem futuro para nós. Nosso futuro não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos dando uma passada por aqui. Isto aqui não é o nosso lugar. Isto não é a nossa casa. Isto não é a nossa morada. E nós estamos aqui para, nestas condições, abrir as portas para o futuro cósmico. Futuro cósmico, não só nosso. Futuro cósmico do planeta. Futuro cósmico da humanidade. Futuro cósmico dos reinos. Quem é que se lembra dos reinos? Qual será o futuro cósmico dos reinos? Qual é o meu futuro cósmico? Eu vim aqui para abrir as portas para isso. Não vim aqui para as coisas que eu faço. Um outro, que eu me comprometi, prometer ao infinito o meu esforço constante. Porque precisa de esforço. Para viver aqui embaixo, precisa de esforço. Para viver de qualquer jeito, não precisa muito esforço. Depois vai sofrer as consequências. Agora, para vir aqui embaixo, eu prometi fazer um esforço constante na direção do infinito. Porque nós não temos ideia do quanto estamos paralisados para nos integrar no infinito. Nós estamos completamente envolvidos, completamente hipnotizados com esta coisa finita, com esta coisa terrestre, com esta coisa material. E nós nos comprometemos a fazer o esforço constante Porque isto é um esforço constante. Não há férias, não há feriado. É o esforço constante. Sabe, se nós estivéssemos cumprindo essas coisas que prometemos, nós não estaríamos achando que a vida é longa. A vida passaria assim como um segundo. A gente nem perceberia o tempo passar. Nem perceberia o tempo passar. Porque esse tempo terrestre, este tempo material, é ilusório. Somos nós que sentimos o tempo passar. Porque se nós estivéssemos realmente entregues ao infinito, o nosso corpo sentiria que o tempo está passando. Mas nós, lá dentro, não sentiríamos tempo passar de jeito nenhum. E depois o outro compromisso que tomamos foi de unir a nossa consciência com a fonte suprema. Esses são os termos que são usados aqui. Eu estou lendo exatamente o que está aqui. Unir a consciência com a fonte suprema. Não é unir a consciência com as coisas daqui. É unir a consciência com a fonte suprema. E aqui basta você ter a intenção de se unir com a fonte suprema para esta união já estar acontecendo. Então você não precisa saber onde está a fonte suprema, nem o que ela é, nem o que vai acontecer, não precisa. O compromisso que você tomou foi de se unir a esta fonte. Então você se une a essa fonte com a sua consciência. E aí tudo começa. E é por isso que se diz que a gente perde a encarnação. Claro, perdeu a encarnação. Porque se não faz o que veio para fazer, perdeu a encarnação. E por isso nascemos aqui até 400. Tem gente que renasce 400 vezes. E ficaria encarnando milhares de vezes se algo não interrompesse, dissesse basta. Porque reencarna para fazer o que se comprometeu e chega aqui, não faz nada do que se comprometeu. E faz tudo o que não tinha que fazer. E aqui dá uma chave para nós. Nutrir a própria consciência de vibrações sutis. Porque se você está em contato com vibrações densas, se você está em contato com material denso, material igual ao seu, você se perpetua nessa situação. Quando nós nos comprometemos a, enquanto estivéssemos aqui, nutrir a própria consciência de vibrações sutis. Isto quer dizer rejeitar vibrações densas. Rejeitar, porque as vibrações densas estão em torno, girando em nossa volta. Tudo girando em nossa volta. E nós temos que nutrir com o que é sutil. Mas às vezes, sabe, nós estamos tão viciados que o que é sutil nos faz até dormir. Tem gente que está diante de uma coisa sutil e adormece. Porque a consciência não está desperta. E nós viemos para cá para despertar para muita coisa. Esta terra é tudo o contrário. De forma que é o maior espelho que nós temos na nossa frente de tudo o que não deveria ser. Veja como somos ajudados. Temos diante de nós tudo o que não deveria ser. E em vez de fazermos outras coisas que nos comprometemos, aderimos a tudo o que não deveria ser. E por isso temos centenas de encarnações. Sabe, para aqueles que já estão cansados, isto tem muito valor. E está aí a razão porque já estão cansados, porque estão encarnando demais. Afinal, não precisa centenas de encarnações para fazer aprendizagem neste planeta. Isto não é um planeta sagrado. Isto é um planeta que é uma escola. Mas é uma escola muito, muito primária. Você, para sair deste curso primário, você precisa fazer o que se comprometeu. Então, além de nutrir a própria consciência de vibrações sutis e rejeitar aquilo que é denso, manter uma neutralidade inalterável diante dos desencontros da vida. Porque já que a gente está na vida desse jeito, vai haver muito desencontro. Vai ser quase tudo desencontro. E diante disso, nós temos que manter neutralidade. Porque senão, nos envolvemos ainda mais. Então, diante da situação criada, temos que estar muito neutros. Completamente neutros. Para podermos ter luz, né, de como retomar aquilo que nos comprometemos realmente a fazer. Bom, nós vamos estudando isso devagar, voltando ao assunto de vez em quando, porque precisa dar tempo para as pessoas refletirem, para as pessoas tomarem suas decisões, para as pessoas virarem suas chaves. Somos demorados, né? Somos muito demorados, somos muito lentos. E então tem que dar um tempo para as pessoas darem certos passos para depois retomar. Porque aqui os pontos esquecidos, os compromissos, foram 33. E 33 é um número muito simbólico. Então, esses compromissos, nós teríamos que nos lembrar deles, para irmos saindo disto que Maria chama de escuridão. Porque é uma escuridão. É tão escuro que já acostumamos, que não há raio de luz dentro disso. Então já estamos acostumados com a escuridão. Vocês têm alguma pergunta? O que que impede?
A gente fazer um encontro interno.
O que nos impede é nós estarmos sempre voltados para fora. Nós não encontramos um tempo suficiente para nos voltar para dentro. Nós estamos sempre voltados para fora. Não sabemos encontrar um pequeno intervalo para nos voltar para dentro. É voltando para dentro, nos voltando para dentro, que a gente atrai essa resposta. Mas se você não se volta para dentro, ele só vai intervir num momento de suprema emergência. Mas precisa resolver se voltar para dentro. Olhar para dentro de si, não é? Fazer exame de consciência todo dia. No exame de consciência que a gente faz todos os dias antes de adormecer, ou em qualquer hora do dia, o importante é fazer o exame de consciência. No fazer o exame de consciência, nos damos conta de muita coisa. Se fizéssemos exame de consciência, nós não repetiríamos tantas coisas. Que no exame de consciência nos damos conta de quão involutivas são. Aí não repetiríamos aquelas coisas. Algo dentro de nós nos avisaria, olha, o exame de consciência, que é uma coisa muito básica, nós não atendemos ao pedido do alto de fazermos um exame de consciência diário. No mínimo, um exame de consciência diário, no mínimo. Nós não atendemos o pedido. Porque se o alto, ou se a hierarquia, nos pede uma coisa, não é para eles. Eles não precisam de nada disso. O que o alto nos pede é para nós e para este mundo. Agora, nós somos os habitantes deste mundo, de superfície, né? Nós somos os habitantes deste mundo. E nem fazemos o nosso exame de consciência, somos péssimos inquilinos, viu? Péssimos inquilinos, péssimos filhos. Nós teríamos que ter cuidado, porque todas as partilhas que antecedem as aparições, a gente tem uma reflexão assim, bastante apertada. E a gente nota que todo mundo vê que é apertado, mas tudo continua na mesma. Então, Temos que apertar mais um pouquinho hoje e dizer que parece que tudo continua na mesma. Apesar de tanto aperto, as coisas continuam na mesma. E estamos avisados, não? Porque uma aparição não é ouvir certas coisas. Ouvir certas coisas numa aparição é a coisa mais exterior da aparição. É o que acontece na aparição internamente, interiormente. Aquilo é o mais importante, que nós não percebemos. E nós não temos ideia do que acontece dentro de nós durante uma aparição. Não temos ideia, porque não temos essa possibilidade que acontece lá dentro. Mas isto, a uma certa altura, tem que manifestar aqui. Mais alguma coisa? Sim?
Retiros mais frequentes não poderiam ajudar esse processo?
Nós aqui temos quartos de retiro disponíveis, sempre vazios. Nós aqui convidávamos as pessoas para retiro. Deixamos de convidar porque os quartos estão aí. Os quartos continuam vazios, hein? Nós não ocupamos com outras coisas, não. Os quartos estão disponíveis. Aqui nós fizemos 10. Em F3 tem 4. Todas as áreas tinham 4 de retiros. Nós somos milhares no grupo. Não sei quantas pessoas fizeram retiros. E depois há retiros em outros lugares também, os mosteiros, os conventos se oferecem para retiros. Nós já estudamos o que significa fazer um retiro. Já estudamos cientificamente o que pode acontecer ali. Hoje teremos uma nova oportunidade, né? Daqui a pouco teremos uma nova oportunidade. Quem sabe se nos preparamos um pouco para essa de hoje, não? Nos preparamos. Aqui a gente pede que a gente saia um pouco da sala para eles arrumarem a sala. Mas se ficam aí algumas pessoas, eu acho que em retiro, não? Eu acho que seria bom. Ou então, mesmo fora da sala, a gente pode estar se preparando. Em vez de estar conversando aí fora, falando coisas que não têm valor nenhum. Estar nos preparando para a aparição. Nós não temos muita tradição de nos preparar para certas coisas. Nós não nos preparamos nem para morrer. Imagine se vamos nos preparar para uma aparição. Nós devíamos estar nos preparando, vivendo, sabendo que um dia vamos desencarnar. Então estamos já morrendo a cada momento. A cada momento estamos nos preparando. Chega naquela hora, sai como um passarinho. E temos que nos preparar para uma aparição. Temos que nos preparar para uma conversa com uma outra pessoa. Temos que nos preparar para um encontro. Temos que nos preparar para tudo. Eu vou tomar um ônibus, eu me preparo para entrar naquele ônibus. Eu me preparo, de forma que quando eu entro naquele ônibus, ali dentro acontece alguma coisa. Eu tenho que estar sempre me preparando para algo. Nem sempre eu sei o que é. Mas na maior parte das vezes eu sei. Mas não creio que a gente se prepare o suficiente. Eu sugiro que se leia mais as mensagens do Cristo, por exemplo, que estão na internet. O que a gente ouve quando os videntes falam, aquilo é apenas um chamado. Depois você vai atrás daquela transmissão e você vai ver ali quanta coisa você deixou de ouvir. Nós já estaríamos numa outra situação se não estivéssemos brincando um pouco com essas coisas. Nós todos sabemos, não? Já nos disseram que nós estamos tendo oportunidades muito maiores do que merecemos. estamos tendo uma instrução muito maior da nossa capacidade de aprender. Isso sabemos. Mas tem que ter um limite nisso. Porque entre nós deve ter alguém que esteja aproveitando essa instrução. Dentre nós deve ter alguém que esteja se valendo das oportunidades que tem tido. Mas a grande maioria, não. E as transmissões que temos recebido são um verdadeiro tesouro de ensinamentos. Mas precisa que, quando a gente recebe uma instrução, ponha em prática. Porque se não põe em prática, e se vem uma outra, é como se você tomasse uma indigestão. Você não digeriu, você não assimilou. E depois de digerir e assimilar, tem que aplicar. Porque senão dá outro tipo de indigestão. Tem que aplicar aquilo. E isso é um mecanismo que a gente pode compreender e precisa se dedicar um pouco a isso. O pensamento do dia de hoje, dia 12, diz o seguinte: se um homem não conhece as realidades internas, sua vida pouco contribui para a evolução geral. Quer dizer, tudo que nós fazemos é totalmente inútil, dispensável, porque não contribui para a evolução geral. Se a gente olhasse um pouquinho cada coisa que faz e se perguntasse: isto serve para a evolução geral? Você via que não. Mas se um homem não conhece as suas realidades internas, sua vida pouco contribui para a evolução geral. Agora, há uma premência tão grande de que se contribua para a evolução geral, há uma necessidade tão grande, que se um de nós decidisse buscar a realidade interna para conseguir viver direito, há uma necessidade tão grande e tanta ajuda do universo e da hierarquia, que nós iríamos conseguir alguma coisa. Alguma coisa no mínimo. Agora, se realmente tomássemos uma decisão ao ouvir certas coisas, se daria grandes passos. Porque o universo, segundo o que sabemos, não? O universo está nos observando. E apenas o universo vê, acendeu uma luz aqui, ele acorre para elevar aquilo. É que essa luz não acende. Vocês veem, fazem, acho que já meses, que estamos anunciando duas cachorrinhas que estão aí disponíveis. Hoje eu nem falei porque achei que já estava repetindo demais. As cachorrinhas estão aí. Isto quer dizer que nós nos ocupamos só de nós. E que nos falta esse ímpeto de nos descentrarmos e de fazer algo por alguém, de fazer algo por alguma coisa. Esquecer de nós um pouco. Porque para se oferecer duas cachorrinhas e ninguém se mexer, quer dizer que estão levando mais em conta os obstáculos para terem a cachorrinha em casa do que o trabalho, o serviço de ter a cachorrinha. Quer dizer, os obstáculos pesam mais do que o ato de amor. Pensa em que situação nós estamos. Eu entendo que um ou outro realmente não possa. Mas que ninguém possa. Em centenas que já ouviram isso, ninguém pode. Todos têm coisas para fazer que impedem isto. Quer dizer, o obstáculo, o empecilho é mais importante para nós do que o serviço. Estou dando um exemplo só, não? Estou dando só um exemplo. E uma coisa que tem acontecido é que a hierarquia tem nos recomendado que a gente indique o Crescendo lá em Teresópolis como um modelo, um estímulo e uma referência. Aquilo é uma referência para nós. Alguém pode achar que não sabe como começar, não sabe o que fazer. Em vez de ir ao cinema, em vez de fazer compras, vai ao Crescendo, olha aquilo, olha e volta para casa. Olha, olha para ver o que acontece. Eu sei que não se trata de estar imitando, a gente imita Cristo, né? Cristo sim, temos que imitar Cristo. Não estou dizendo que vai imitar o Crescendo, mas vai ver o que acontece. Vai ver como uma pessoa na fé, na pura fé, adotou várias crianças da rua, adotou 240 cães, não sei quantos animais de porte. Vão ver aquilo. Esta pessoa que não tinha recurso algum próprio. E vão ver aquilo acontecendo para observarem o que faz a fé. Para observarem o que faz a fé. Porque aí iriam deixar que a própria fé emergisse, usarem a própria fé. E não sufocarem a própria fé. Sabe que uma pessoa que não tinha recurso material nenhum, só tinha fé, adotou mais de 12 crianças, adotou como filho, diante do juiz, se responsabilizou por, sem ter nada. E todos aqueles animais, e tudo funciona na fé. Aquilo é o exemplo para nós de que tudo é possível. Quando está na linha da vontade do céu, né? Claro. Mas nós não nos preocupamos de saber qual é a vontade do céu para nós. Não temos o menor interesse em saber. Temos medo de saber isto. Temos medo que a vontade do céu seja o contrário do que estamos vivendo. E aí que faz? Então não quero nem saber. Não é isso? Quero nem saber. Mas a vontade do céu seria a realidade, né? Muito bem. Então, bom trabalho interno para todos.